Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benfica continua ou não na Liga dos Campeões?
É o nome dos sonhos, né, da torcida do Flamengo. Aparentemente tem outros, mas esse é que lidera. A volta de Jesus.
E ele não pede demissão. Ele, nos bastidores, o que se comenta é que ele já deixou claro. Me manda embora, demissão não peço, até porque a multa não é pequena, né? E o português...
Para os dois lados, né?
Para os dois lados. Ele não vai pedir demissão, ele vai esperar ser demitido, se for o caso.
E para esse jogo de hoje, a torcida do Flamengo, que foi acusada de uma torcida silenciosa lá em Montevidéu, já comprou para um jogo que não tem, digamos assim, grande importância, a não ser a responsabilidade de seguir na competição, mais de 30 mil ingressos para o jogo contra o Santos, Mauro.
É, e o time está todo desfalcado, né? Tem vários e vários desfalques. Tem um jogador até que vai passar por cirurgia, aproveitando que já não vale mais nada os dois últimos jogos, né? Rodrigo Caio e o Vitinho. É, são cirurgias simples de joelho, hoje é coisa comum, artroscopia para fazer um ajustezinho ali. É, mas a torcida comprou muitos ingressos, deve ter 40 mil pessoas no estádio, acredito.
E foi silenciosa em Montevidéu?
Eu acho que assim, há muitos comentários clubistas e de desconhecimento sobre o torcedor organizado. Eu acho que o que aconteceu lá... É, primeiro, o Palmeiras comandou o placar quase todo o tempo. O time que está comandando o placar, a torcida vai cantar mais. Segundo, é que eu acho que o Palmeiras deu muito suporte às suas torcidas organizadas para fazer a sua participação. Quem puxa o grito na arquibancada é sempre organizado. Gosto ou não do organizado, isso é um fato. E o Flamengo não trabalhou isso. Acho que nisso o Palmeiras foi mais competente do que o Flamengo. O Flamengo não deu nenhuma condição. E o Palmeiras deu condição. Todo mundo sabe que a presidente que vai tomar posse dia 15, ela não só apoia, como ela ajuda a escola de samba, Mancha Verde e tudo mais. Então a torcida do Palmeiras estava muito mais preparada, muito mais equipada, muito mais pronta para fazer o que tinha que fazer. E a torcida do Flamengo, que estava presente lá, o Flamengo tem torcida no Brasil inteiro. Então a gente de vários cantos do país. Isso muda também o perfil. A torcida do Palmeiras é uma torcida basicamente de gente aqui de São Paulo que frequenta o Allianz Parque. A torcida do Flamengo tinha gente do Piauí, do Maranhão, de Portugal, da Austrália, do Rio Grande do Sul, de Cuiabá, de tudo quanto era canto. Então, muitos torcedores assim não estão acostumados a estádios, não conhecem as músicas todas, é diferente o perfil. Isso também pesa bastante. Mas, claro, como a torcida do Flamengo é muito grande, né, geralmente gera uma rejeição muito grande de outros clubes, as pessoas se aproveitam para fazer, para tripudiar. Né, até porque o que a torcida do Flamengo fez lá, eu acho que muito mais importante foi o seguinte: ela ocupou mais da metade do estádio, tomou conta do estádio, e a torcida do Palmeiras nem comprou todos os ingressos. Isso foi ignorado. Então, acho que isso é bairrismo e clubismo. Sabe, essas críticas são bairristas e clubistas à torcida do Flamengo. O que ela fez lá, eu acho que é fantástico. Gente do Brasil inteiro, não era uma torcida de modinha, não. Era uma torcida de gente, de muita gente que fez esforço para estar lá. Eu estava lá e eu vi, conversei com as pessoas. Não eram riquinhos que estavam lá passeando com camisa oficial de R$450. Tinha gente de tudo quanto era canto. Gente de Manaus, gente de Teresina, gente de Cuiabá, gente do interior de Minas, gente da Bahia, de Paraíba, de tudo quanto é canto. E muita gente fazendo esforço. Muitos foram de ônibus, viajando durante dias, não de organizada, não, ônibus de torcedores comuns, né, sem vínculo com a torcida organizada. Mas enfim, isso pertence também ao futebol, diria o filósofo, né?
Mas a torcida que você já abordou, ficou essa torcida que chegou de todos os lados e mostrou empenho, gastou às vezes dinheiro que nem tinha para gastar, essa coisa toda, imagino que você tenha colocado dessa maneira. Ficou pé da vida com o que o time mostrou em campo?
Sim, mas tudo era previsível, né? Quando o Flamengo resolve contratar o Renato Portaluppi, ele dá um tiro no pé. Foi um gesto de arrogância da diretoria que acreditou que poderia ser campeã sem técnico. Mas vamos ganhar sem técnico. Temos estrutura, salário está em dia, os jogadores são bons. Não basta, tem que ter técnico. O Renato não é técnico. O Renato é um ex-jogador, com frases feitas ali, amigos de muitos jornalistas que o defendem arduamente, né? Porque é a brodagem que impera muitas vezes no futebol. Mas não é um cara capacitado, né? Ele já vinha mal há 2 anos no Grêmio. Vinha muito mal no Grêmio. Como o time era bom, conseguia chegar aqui e ali. Foi surrado em 2010. O Flamengo contratou, o técnico tomou de 5-0 e foi assim, massacrado pelo Jesus. Não só no Maracanã, mas no primeiro jogo, naquela semifinal de Libertadores também. Que teve 3 gols anulados pelo VAR. E o Flamengo foi muito superior. O Grêmio não jogou aquela partida. O Jesus estrangulou ali, taticamente, o Renato. Mais ou menos como se a Alemanha contratasse o Felipão depois de 7-1. Foi o que o Flamengo fez. 7-1. Aí a Alemanha falou: não, vamos trazer o Felipão, tomou de 7-1. Então vamos trazer esse cara para cá. O Flamengo fez isso. A torcida era dividida quando o Renato foi contratado. Parte da torcida não queria o Renato. Mas a diretoria achou que vamos pegar, ele está aqui na praia mesmo, né? Tipo, põe ele aí que está tudo certo. Isso é arrogância. É preciso ter um técnico. Não dá para. O futebol está muito sofisticado para você achar que só um motivador, com aquele discurso dos anos 90, dos 80, não funciona mais. Acabou. Chega. E agora eu acho que eles aprenderam a lição. Espero que tenham aprendido, né? Porque é muito desconhecimento de futebol achar que com o Renato daria certo. No início deu certo, porque havia resquícios dos trabalhos anteriores. Do Ceni, do Domenech, do Jesus. Mas à medida que o time foi ficando desfalcado, com convocações, aí precisava de soluções. E aí ele não conta soluções. Ele, aquele auxiliar dele na beira do campo, aquela prancheta estilo João Santana, é uma cena deplorável. O que vai sair da cabeça dos dois? Era uma bagunça total. O time ficava no 4-2-4, empilhava atacantes, colocou Gustavo Henrique de centroavante no jogo. Uma coisa horrorosa. Ele não tem qualidade para isso. E o Flamengo poderia ter conquistado algum título, no caso, ou a Libertadores, ou a Copa do Brasil, se os jogadores resolvessem, né? Na individualidade. Isso não aconteceu. E é um castigo merecido para a diretoria do Flamengo e para parte da torcida do Flamengo, que perseguiu arduamente o Rogério Ceni, que é um técnico melhor do que o Renato. Mas bem melhor, com todos os defeitos que o Ceni tem. Não tem comparação. Com o Ceni, o Flamengo tinha um padrão de jogo. Ele cometia erros e tudo, como comete no São Paulo. Mas não há termo de comparação. Mas pegaram uma birra com o cara, perseguiram até ele cair, foi um massacre em rede social. E os dirigentes fizeram o quê? Ah, vamos fazer um movimento mais simples, né? Bota o Renato aí que vai dar certo. E não deu certo, mas isso era pedra cantada, né?
E ele é vingativo, né?
Quem?
O Renato, ele tomou de 5, mas depois ele devolveu, destruiu o Flamengo.
É. Fala também sobre isso, e o Márcio também vai falar sobre o Flamengo, sobre todo esse tema aqui, que o Flamengo é sempre importante para todo mundo. Mas eu só lembro que, às vezes, a gente ouviu isso ao longo de toda a caminhada aqui, todos nós já ouvimos isso, que quando o técnico faz lambança, e faz, erra, acerta, todo técnico erra, até o Guardiola, mas Guardiola Prado erra, mas assim, uma coisinha pequenininha, nunca, mas
normalmente a bola não está boa,
a bola não está boa, alguma coisa assim. Então quando o técnico faz lambança, eu repito, e faz, todo mundo acha que isso é histórico, que jogador experiente ou bom consegue consertar lambança de treinador em campo. A gente já ouviu isso ao longo de tanto tempo. Não existe mais isso, porque o Flamengo, com lambanças do Renato, mas um timaço, né? Poderia ter resolvido, corrigido algumas lambanças corrigíveis de um treinador.
Tinha o técnico, né?
Palmeiras criou uma estratégia. Eu não estou falando só do Palmeiras, do conjunto da obra.
O Palmeiras, o Flamengo chegou até a final. O Abel já tinha demonstrado a capacidade dele quando ele travou o Atlético em dois jogos. Ele foi consciente o bastante para saber que não dava para encarar o Atlético de igual para igual. Então ele travou o Atlético, ele criou uma estratégia e que funcionou. Foi no limite? Foi no limite, mas funcionou. Portanto, estava na cara que ele não ia sair para fazer o jogo que interessaria para o Flamengo. Bom, que era sair para ele. Ele criou também
uma. E quando o Flamengo não teve pela frente o gênio da lâmpada? É porque não jogou todo dia com o Palmeiras do Abel Ferreira. O Flamengo também tropeçou outras vezes.
Nossa, quantas vezes?
Isso.
O Flamengo não ganhou da Chapecoense, não ganhou do Cuiabá. Flamengo perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Grêmio.
Sim, mas então, um técnico um pouquinho mais preparado, Alberto Valentim tomou de 3.
Para ganhar
perdeu do Internacional.
Flávio, para ganhar da Chapecoense, que já foi citado aqui, porque caiu, então com respeito. Mas para ganhar da Chapecoense, pode colocar lá aquilo que você sempre escala. Um Cone como treinador. O time que está em campo, teoricamente, tem que ter uma alternativa. São jogadores experientes e tal. Eu só estou falando isso.
Sim, mas
porque
o Flamengo vai ser vice-campeão brasileiro e foi vice-campeão da Libertadores.
Tá bom, Flávio.
Chegou sem técnico. Ou seja, os jogadores até fizeram o que dava para fazer. Mas chegou sem técnico. Chega uma hora que não dava, velho. Chega uma hora que não tem jeito. Do outro lado está tudo estruturado, tudo ajeitado. O time do Palmeiras, ele não tem o mesmo nível do Flamengo. Mas ele tem bons jogadores, jogadores experientes. Com uma estratégia, com um treinador, faz diferença. O Flamengo é, vocês vão lá e se viram. E aí não é bem assim.
Eu não sei se a televisão mostrou essa cena. Eu estava no estádio, então não sei se a televisão mostrou, mas houve uma situação no segundo tempo do jogo lá em Montevidéu, que eu acho que resume bem o que é isso, né? O Felipe Luiz se machucou no primeiro tempo. Aí ele foi para o banco de reservas. Ele se levantava, ia meio que pulando igual um sacizinho ali, com a perna machucada, né? E chegava do Renato e falava com o Renato alguma coisa. E depois voltava. Daqui a pouco ele saía do banco de novo, pulando, e falava com os colegas que estavam em campo ali, quando passava um jogador, faz isso, faz aquilo. Eu falei, meu Deus, o Felipe Luiz está tentando consertar o que o técnico... Era nítido isso. que ele é um cara que tem uma visão de jogo, é um cara bem acima da média, um cara inteligente, claro. Trabalhou com o Simeone, com outros grandes, jogou na Inglaterra também, então é outro patamar ali. Então ele percebia que estava errado, o técnico não conseguia fazer nada, o Renato é um motivador, fica ali naquele discurso vazio, e ele tentava corrigir. Para mim, isso assim, dois momentos que simbolizam a bagunça do Flamengo, é esse e um aos 8 minutos de jogo. O Davi Luiz caminha com a bola, tava 1-0 Palmeiras, e não tem para que passar. E aí ele arranca com a bola. O pessoal, ah, o Davi Luiz quer resolver sozinho? Sim, mas pelo menos ele tem iniciativa, tem porque opção, não, né? Não tem ninguém para passar a bola. Ou seja, ele, literalmente, o Renato, ele acabou com o Flamengo. E o gol da vitória do Palmeiras surge também da bagunça, porque o Andrés não é o homem da saída de bola. A saída de bola era Davi Luiz, com o lateral abrindo, saindo em três, ou o Arão. Por que que tava o Andrés ali? Porque já tava uma avacalhação. Então qualquer um se apresenta.
Aquilo.
O rapaz escorrega, perde a bola. Sim. Acho que ele também foi displicente. Acho que ele comete uma falha grave, na minha opinião.
Claro.
Que um jogador no nível dele não pode cometer. Mas ele não era nem para estar ali. Tivesse ali o Jesus, ou o Ceni, ou até o Domenech, não seria o Andrés ali. Mas com o Renato virou uma bagunça. Então assim, alguém, é que nem pelada, né? Alguém se apresenta para começar a jogada. Vai você, agora vou eu. Não, depois vai o outro aqui, eu tô cansado, deixa eu beber uma água. Parecia isso. Parece exagero, mas é a realidade. O time virou uma bagunça. Porque o Renato Gaúcho não é um cara qualificado para um confronto desse, para comandar um time desse.
E o Palmeiras, por outro lado, se preparando. Tudo tinha lógica. A gente sabia perfeitamente, só acompanhando um pouquinho, vendo, quando o Palmeiras treinou contra o São Paulo. Ele faz o treino contra o São Paulo com o Luiz Adriano. Aquilo, ele não rolou. O Luiz Adriano é descartado no jogo do São Paulo. Depois ele faz um jogo com o time completo. E depois ele faz jogo contra o Atlético. E ali ele coloca o Wesley, que vai bem. Ele coloca o Daverson, que ajuda bem no jogo. E aí ficou muito claro que ele já tinha feito isso às vésperas da final, contra da primeira Santos. Final, com o Breno Lopes.
Contra o Santos ele fez com o Breno Lopes.
Que foi o cara que jogou bem naquela partida anterior. Então tava na cara que ele ia usar esses caras. Tanto que o primeiro cara que ele coloca é o Wesley. Que foi o melhor jogador da partida anterior. Aquilo tinha uma lógica. Enquanto o Flamengo estava uma bagunça, o Palmeiras, ele estava preparado. Ele tinha um sistema. Ah, poderia perder o jogo? Claro que poderia perder. Mas ele sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer. O Daverson, eu conversei com ele essa semana bastante, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele entra, na hora que ele vai entrar em campo, um jogador do Flamengo, o presepeiro está aí e tal. Aí ele olha e fala assim, eu vou fazer o gol. Aí o cara fala, ah, quero ver. Aí quando acabou o jogo, ele foi lá, deu um abraço no cara. Então, pô, você é fera pra caramba, você é muito bom e tal, não sei o quê. Ele sabia o que ele ia fazer. Ia saber que o Andrés ia errar? Não. Mas ele foi lá pra apertar, ele foi pra tentar forçar isso. Não foi à toa que entrou o Daverson. Não foi à toa. E ele não entrou pra fazer gol de cabeça, ele entrou pra apertar, sair de bola.
Mas a sorte também tem que estar do teu lado, né, Flávio? Porque eu duvido que se o Felipe Melo tá bem, sem as dores no joelho, ele não sai jogando como titular, se ia acessar a escalação do Piqueires como terceiro zagueiro, o Scarpa na lateral, também tem que estar, o Hulk se faz o gol de pênalti, isso de, nossa, ele deu um nó no Atlético e tal, não adianta, mas cara, tudo tem que encaixar.
O Atlético lógico que era favorito, o Flamengo também e aí era. Ele cria uma situação para equilibrar as coisas, e aí o que o Mauro falou, o Flamengo não tinha essa capacidade.
Não tinha,
no
isso
meio
é verdade.
Do jogo, você lembra quando sai o Felipe Luiz? Aí eu não sei se foi você, se foi o Nilson até, em tom de brincadeira. Vamos ver se o Renato vai fazer alguma invenção brilhante. Eu fiz. Ô! Oh! Exatamente assim, ô! Oh! Aí vocês começaram aqui e falei, gente, vai entrar o René, não tem jeito.
Pô, o Mauro sabe muito mais de Flamengo do que nós. Eu falei com o Rodrigo Caio, que é um amigo que eu fiz aqui.
Só para lembrar que nós estamos de volta agora com toda a rede e também com a nossa AM620.
Quase 10 mil pessoas conosco.
Estamos, eu não tenho aqui. Nós atenção, estamos aqui com você, agradecendo a você em todo o Brasil. Eu queria só lembrar que a gente vai também acompanhar esse jogo com informações Flamengo e Santos, e o Márcio Espímpiro está falando agora para você que está com rádio conosco sobre o Flamengo.
Então, e o Rodrigo Caio falou o seguinte, que o Renato é um cara excelente, fantástico de dia a dia. Justamente por isso, que é um cara da frase mesmo. Bacana, deve ser legal se sentar pra tomar um café depois da janta.
É verdade.
Mas, mesmo. Taticamente, ele. Ah, já trabalhei com melhores. Claro que ele não vai. E é o Rodrigo Caio também, o cara que tem um perfil dele, não é um cara já mais.
Não vai detonar o cara.
Você imagina os caras jogarem na Europa. Imagina um Davi Luiz. Você imagina o Felipe Luiz. Caras que já trabalharam com outros técnicos fantásticos e tem. O sarrafo tá lá em cima, como diz o Muricy, né? para falar de outros profissionais, né? Esse foi o Rodrigo Caio falando, ah, taticamente tem melhores, talvez esses caras que trabalharam com caras acima da média podem falar muito mais de treinadores sobre essa limitação do Renato, né? É, na hora que precisa tirar um coelho da cartola, ele não vai tirar, ele tem, e pediram na seleção brasileira, Vanderlei, aqui, Asmar, Viga, Nilson César, quando ele embalou 30 gols,
Fred,
aí, né? Fred, que
não, tira ninguém da reta, falou.
Queriam na seleção como se o Tite fosse um qualquer.
Seria legal você não citar companheiros ausentes. Falar. Não,
cita sim, quero porque saber. Aí não fica
quero
reclamando.
Saber.
Não fica
quero saber. Falaram. Desculpa. Quero saber. Falaram.
Falaram.
Mas não é necessário. Não é.
Fred Ring, Viga, Asmar, Nilson César. Ah, a gasolina tá 8 pau o litro. O porta-lupe pode ser a solução para gasolina mais
precisa grifar os companheiros que
e,
falaram.
E, ó, sabe, eu só acho o seguinte, que não pode ser refém da vinda do Jorge Jesus, que aí não decide, não vai pagar multa, vai demorar, não sei o quê, blá, 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 blá. O Pilhado ontem falou no Canelada que ele é amigo dos jogadores, tá sempre com os jogadores do Flamengo lá no Rio de Janeiro, e os caras pediram pro Brás que preferem esperar o Jesus. Pô, mas esperar até o meio do ano, se não precisar pagar multa, maio, se não, né? Der, se esse acaba desfecho maio, não acabar... Né? Se não chegar o desfecho agora, não paga a multa, se perde agora, não sei o que, se fica isso.
Com o pai da Mônica? Pô.
Então, mas aí você perde o ano.
E o pai da Mônica é fraquinho também.
Não, muito fraco.
Aí a resposta, dá, né? A resposta, ele tava no churrasco aí com 3-4 caras aí. Eu não vou citar o nome, porque foi o Pilhado que falou os jogadores, aí se ele quiser falar depois, ele fala.
Tá.
Que seria uma indelicadeza, mas são os caras graúdos que ele tava nesse churrasco aí. Aí ele disse, mas esses jogadores me disseram que em um mês ele acerta o time. Mesmo se precisar esperar até o final do contrato com... Com o Benfica.
Mas aí tá no meio do ano. A Libertadores já foi pro espaço. O Campeonato Brasileiro então, já teve umas 10, 12 rodadas.
Os caras falaram isso
mais, né? Que
os cobras do time. Não, mas em um mês o Jesus acerta o nosso time.
Mas aí, tem multa. Claro que tem multa.
Se esperar até o final, não.
Não, tem multa. Eu não tenho. Claro, não tenho.
Tem multa e é pesada. Não, não. Dos dois lados.
Não. Tem multa. Pai, chego lá com o cheque porque paga aqui a multa e vai embora.
Flamengo paga,
eu não tenho valor. Eu
não creio.
Eu não, sei
ele,
o valor.
Ele, eu acho também o seguinte: depende dele. Ele querer vir para o Brasil, né? Querer voltar para o Brasil. O que, que ele quer fazer?
Mas será que já não falou, Mauro?
Sim, mas ele joga com isso, né? Ele o tempo todo ele manda sinais para cá porque ele sabe que a torcida fica sempre fazendo pressão pela volta dele e se mantém valorizado, né? Ele joga muito com isso. Ele joga muito com as palavras, eu acho.
Ele é esperto, ele é.
Eu acho que ele vai fazer a pior coisa da vida dele se ele voltar. Todos os técnicos do Flamengo, em virtude da maravilha que foi o Flamengo em 2019, ficaram reféns do Jorge Jesus. Todos. Então, quando chega lá o Domenech, já queriam que ele fizesse o mesmo com o que o Jesus fez. Aí chega o Rogério, a mesma coisa. Chega o Renato, a mesma coisa. Aí deu esses desequilíbrios.
Mas não é culpa do jogador, Flavio?
Não sei. O próprio Jorge Jesus é refém do Jorge Jesus. O Flamengo fez 91 pontos, uma coisa absurda. Se o Jorge Jesus chegar e fizer 90 pontos...
Ele trabalhou 29 rodadas, né?
Pois é.
Ele chegou na 10ª rodada.
Pois é.
Já vamos dizer assim. Foram parelhos, hein, Flávio? Porque ele perdeu a Copa do Brasil. Quase foi linchado no aeroporto lá, tacaram um ovo nele.
Sim, mas...
E a Libertadores quase queria
apanhar. Sim, mas a impressão espetacular que ficou foi aquela. E agora ele é refém daquele trabalho. Todos, pô, chegou o Jorge Jesus. O Flamengo vai jogar um futebol de sonho. Todo mundo vai querer ver os jogos. Vai encantar, vai golear. Eu não acredito que consiga repetir isso. Porque foi tão alto nível que é muito difícil repetir. Então, o Jorge Jesus vai ser refém do Jorge Jesus. Não sei o que o Mauro pensa. Eu, se sou ele, não volto. Porque o nível do trabalho que ele apresentou, e não tão recentemente, daqui um ano, dois, tudo bem. Mas agora voltar com o trabalho que ele fez ainda fresco na cabeça de todo mundo e com o Flamengo fazendo o que fez aqui, eu não sei se valeria a pena para ele, não.
Vale a pena, Mauro?
Depende da situação. Ele tem que querer voltar. Não pode vir pro Flamengo porque, não tem mais o que fazer aqui em Portugal, então vou voltar pro Brasil. Não, ele tem que querer voltar.
Você continua falando, claro. Só quero chamar um intervalinho. Vamos sair rapidinho para você que nos acompanha pelo rádio, mas a gente segue com você, a nossa rede está saindo só um pouquinho, a gente segue pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. A gente volta já com você. Bom, Atlético Paranaense que vai com o seu time principal, e o Palmeiras vai com seu técnico sub-20, estamos todos de volta e com um time, digamos, de jovens. Quero ouvi-lo.
Pro Palmeiras é férias já, né, Vanderlei? Palmeiras, jogadores não querem nem saber mais de nada já desde sábado, né, que eles foram liberados. Mas também não pode ser a farra do boi, porque em fevereiro tem o Mundial e o Palmeiras disse que vai entrar pra ganhar o Mundial. O Palmeiras disse, que cara de... Ele se diverte, ó.
Palmeiras disse que vai entrar sempre. Vocês dois, ou três, ainda vão morder a língua.
Eu não. Ele só ri porque ele tava dando risada ali.
Não, você endossou, né?
Não, eu torço para que o Palmeiras ganhe mesmo.
Eu
sou Brasil.
Eu não tenho nada com isso, eu não sou palmeirense. Mas eu acho que você não pode gerar esse tipo de expectativa. A chance do Palmeiras, não é o Palmeiras. Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, uma seleção dos três. Se pegar o Chelsea e o Chelsea jogar 30%, ele ganha fácil. Não dá para encarar, não tem como encarar. E é uma bobagem, você cria ilusão. Vai fazer o que fez o meu primo Catiça lá, que eu conto para vocês. Comprou um carnê de 200, dois de cabo. Ele morreu, o carnê tá lá ainda. Para ver o Palmeiras, perde, gente. Como é que vai ganhar? Não tem jeito, olha o time do... Aí vai jogar o time reserva, foi lá o reserva, era Lukaku, Thiago Silva, assim. Jorginho, Kanté. Pô, como é que vai jogar com um time desse?
O Corinthians era pior que o Palmeiras hoje.
Eu acho bonita a confiança da torcida. O Mauro Betti, por exemplo, comprou hoje 4 passagens para a família, para ir acompanhar de perto o Mundial. Comprou porque está em promoção e tal, pagar em várias vezes, até aí está certo, nada. Agora, se ele estiver ouvindo o programa, ouve isso de você, Flávio.
Eu quero dizer o seguinte,
diminui o entusiasmo. Eu acho que é uma crueldade, sinceramente.
A gente aprender a curtir. O Palmeiras fez uma coisa inédita. Ganhou 2 títulos de Libertadores em um ano que ninguém vai conseguir fazer. É um negócio espetacular. Ganhar Libertadores é muito difícil. Em 107 anos da história do Palmeiras, tinha vencido 1. Ganhou 2 agora esse ano. É um negócio espetacular. Curtir, se divertir e tal. Aí, cria-se uma ilusão, parece que o Palmeiras não ganhou a Libertadores passada, porque no Mundial ele jogou de igual para igual, que é o nível mesmo, com o time mexicano e depois com o time do Egito. Ele poderia ter vencido o time do primeiro lá que ele perdeu. Ele poderia ter vencido, foi um jogo igual, teve aquele pênalti que ele vacilou do Luan, o outro decidiu nos pênaltis. Não, cria uma ilusão dessa, isso é bobagem. Aí você vai se divertir. Dá um 0-0-0-0-1, o Palmeiras ganha. Oh, mas não vai com essa ilusão, isso é bobagem. Vai se divertir, curte, sabe? Voltar a curtir. Porque a diferença de time é imensa, é gigantesca, não tem como fazer. E não é o Palmeiras. O problema todo é a estrutura, ué, vira um time do nível do Chelsea. Aí você vai falar, vira um time do nível do Manchester, do nível do Liverpool. Hoje não é, não tem como fazer. Não é o Palmeiras, é o futebol brasileiro. O ritmo é outro, a velocidade é outra, o jogo é outro, é muito diferente.
Eu tô dando uma olhada na escalação aqui, o Atlético Paranaense vai com alguns titulares, porque aí tem decisão de...
Chegou uma informação agora que vai com a corda toda,
e aí
porque precisa de pontos.
Viagem. Tá 45, tem que beliscar mais alguma coisinha, né? Então, no nosso bolão aqui, Vanderlei, eu pus vitória com um golzinho de diferença pro Atlético Paranaense.
Ok. Gente, hoje tem...
Vanderlei, eu não quero, pode parecer sacanagem, mas essa musiquinha, Palmeiras não tem mundial, me incomoda muito.
Eu sei
disso. Palmeiras vai com molecada e com o sub-20. Isso é uma boa oportunidade de acabar com essa palhaçada nessa musiquinha. Faz um baita time na copinha e...
Pra ir aonde?
Pra acabar com a musiquinha. Não tem copinha, não tem mundial, não tá, acabou. Ganha a copinha, acabou com a palhaçada.
Aí,
é uma boa fase.
Olha aquilo que eu falei pra você. Agora. Aí o cara vai pra Paulista, caminha pela Avenida Paulista, que é a grande avenida no país, encontra lá pessoal com a camisa do Palmeiras. É esculhambado e vai falar que
mas
não teve sorte.
Eu tô querendo porque resolver que eu falei o problema
demais,
do Palmeiras,
sabe essas coisas?
É isso que dá a nossa conversa. Mesmo. Não dá rima. Entendeu? Se tirar a copinha. É. Se o Palmeiras ganhar a copinha, acabou, tem que mudar de música. Tem que mudar de
gente,
música, então ganha a copinha, ué.
Gente, esse jogo de São Paulo é extremamente importante. O São Paulo precisa de pontos para valer, a gente vai mostrar isso para você pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. O jogo começa às 19, né, Márcio?
19
horas, com o Gabriel Dias, com o Vampeta, com o Giovanni Chacon, com o Daniel Lian, com o Guilherme Silva, com toda a equipe de esportes da Pan. O Juventude precisa de pontos e o São Paulo precisa para valer de pontos. Está numa situação apertada o São Paulo. A torcida tá... Ontem, a frase que marcou foi o seguinte, olha, o São Paulo depende só dele. Essa é a notícia boa. A notícia ruim, o São Paulo só depende dele. Quer dizer, manda pra terapia, né? Porque é um negócio complicado.
É
Flávio Prado.
São Paulo não é favorito, não. São Paulo não é favorito contra ninguém. O São Paulo, ele tomou um vareio do Grêmio, Vanderlei, uma coisa vergonhosa. Foi uma coisa... meu último comentário aqui foi o seguinte, olha, foi constrangedor. Foi constrangedor. O que o São Paulo passou com o Grêmio foi constrangedor. Chega uma hora que você fala assim, nossa, ninguém merece passar por isso. Foi vergonhoso, uma coisa constrangedora. Grêmio, 37 rodadas na série, na zona de rebaixamento. Ele surrou o São Paulo, foi uma coisa absurda. O São Paulo jogou absolutamente nada. Zero, jogou nada. Aí você olha o Juventude tá tentando reagir, um time inferior e tal. Ué, Não dá para você dizer que o São Paulo é favorito. Não dá para dizer que o São Paulo é favorito. É um jogo igual, um jogo que pode ser 1-0 para um lado, pode ser 1-0 para o outro. Não acredito que o São Paulo vai cair, não é que não mereça, merece é muito, mas é que tem time pior. Então pode ser que, pelos outros serem piores, os 45 pontos talvez já sejam suficientes para o São Paulo. Mas eu não aposto que o São Paulo seja favorito nesse jogo, não. Não vai me surpreender se o Juventude ganhar.
Legal. Eu quero ouvir o Mauro sobre o São Paulo. Depois entrou um anúncio aqui dizendo que a segunda opção para o Flamengo, depois o Mauro fala, segunda opção para o Flamengo é o Sampaoli. Não sei, não tenho informação, mas vamos falar do São Paulo. São Paulo e Juventude, e para você, Mauro, César Pereira.
É, assim, eu acho que o São Paulo precisa ter tranquilidade, né? Então, pontuando hoje, matematicamente afastando o risco de rebaixamento, ele, pelo menos, ele vai ter um pouquinho de paz, né? E acho também que nesse processo aí de transição para o ano que vem, a partir do momento que o time garanta, de caso garanta essa pontuação, acho que tem que haver uma boa discussão interna da diretoria com o Rogério Ceni, para definir os rumos. Porque achei muito desgastante o que aconteceu lá em Porto Alegre, na derrota por 3-0, a atuação, as decisões do Rogério na escalação da equipe, coisas que não funcionaram, e a coletiva achei um desastre. Acho que ele teve uma coletiva muito infeliz, ele não assumiu a sua responsabilidade, na verdade. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu não sei como é que isso se reflete no ambiente, com os jogadores e tudo mais. São Paulo tem que zerar essa pedra e tentar se acertar para o ano que vem, sabendo que não terá condições de fazer grandes contratações. Até houve uma declaração recente do Rogério, numa coletiva, não lembro qual foi o jogo, ele falou, não, ano que vem vai ser difícil mesmo, e vão ser alguns anos difíceis, né? É, de fato, o clube não tem condições de fazer maiores investimentos. Então, como reagir a isso? Você tem que tirar o máximo de quem você tem lá, você tem que tirar o máximo de quem na base tiver condições de jogar no time profissional. Isso tem que ser feito com harmonia. Sem harmonia, sem equilíbrio, sem paz, só piora. E a temporada foi muito... O ano, se o Palmeiras foi maravilhoso com essas duas conquistas, né, de Libertadores no intervalo de meses, né, que uma foi em 30 de janeiro, outra foi em 27 de novembro, o São Paulo foi o contrário, né, porque o São Paulo, no dia 30 de dezembro do ano passado, ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio. E aí ele desanda. Ele estava 7 pontos à frente do segundo colocado, perde o brasileiro, nem briga pelo título nas últimas duas rodadas, vai para a Libertadores, é eliminado pelo Palmeiras. Na Copa do Brasil, o time fica pelo caminho diante do Fortaleza, fica o tempo todo na parte de baixo da tabela do campeonato, só teve o título paulista, que deu uma esperança vã ao torcedor. Né? Se dedicou muito ao estadual, precisava ganhar um campeonato, ganhou, mas o resto foi péssimo. Muito ruim. Muito ruim. E aí troca de técnico, mas não consegue resultado, mas acho que o ambiente também parece que tudo é muito tenso. Acho que aí Muricy, o presidente, claro, tem que se manifestar, mas está mais preocupado aí com mudança do estatuto, né? Dia 16 agora vai ter lá. Né?
16.
É incrível isso, né? Você tem um time nessa situação, mas os caras estão se mexendo para articulações pelo poder. Reeleição, etc, etc. Então é um momento bem delicado. O São Paulo precisa de paz. Primeiro em campo e depois fora para tentar encontrar um caminho, sabendo que não vai poder fazer grandes contratações, porque não tem condição financeira para isso. E tem paz. Aí quando o Rogério dá uma entrevista daquela, eu fico imaginando na cabeça do jogador. Alguém tem que pacificar o clube. E esse discurso do Rogério de que serão anos difíceis, não é só dele. Eu fiz uma entrevista algum tempo atrás com o Belmonte, que é o diretor de futebol, e falou a mesma coisa. Ele falou, não temos condições, não, vamos fazer a contratação. O time vai ser esse, os jogadores são esses. É fazer negociações, ali sai um, chega outro. Não, não tem para onde correr. Essa é uma realidade que tem que ser enfrentada até colocar o clube novamente em condições de fazer maiores investimentos. Leva tempo, leva alguns anos, mas sem paz, sem tranquilidade para trabalhar, é impossível conseguir esse equilíbrio e dar esse espaço adiante.
E o nosso Márcio Espímpolo falando do São Paulo, São Paulo Juventude, falando do São Paulo.
O São Paulo, Vanderlei, não passa nada no São Paulo por causa dessa briga pelo poder, essa mesquinharia nos bastidores, reforma de estádio que mostram 15 maquetes lá, na hora de aprovar não aprovam. Isso de brigar agora, de discutir agora, já era para ter votado aí, cancelaram porque a repercussão foi péssima lá internamente, é ridículo, isso é ridículo. Disseram que a gestão seria uma gestão diferente, né? O São Paulo deve salários, isso, a gente fala do Grêmio, o Grêmio está seguindo a risca da Série B, o São Paulo também, e pior, não paga, o Grêmio ainda paga em dia os seus jogadores, né? O São Paulo deve para os caras, contratou o Daniel Alves, quis dar um passo maior que a perna, não tinha condição nenhuma de contratar o Daniel Alves, paga para ex-técnicos, então o São Paulo está todo arrebentado aí, e não vai ter condição nenhuma de fazer contratação. Ah, mas troca os caras, a gente escuta muito isso, né? É só trocar, pega os caras e troca. Como é que você troca um cara que ganha 600, 700 mil reais por mês, com quem você vai trocar? Você vai no clube X aí, ó, vamos trocar o Vanderlei pelo Flávio? Vamos. O Flávio ganha X, o Vanderlei ganha 10X. Quem é que paga a diferença? São Paulo, você continua gastando e vai endividar o clube. Não tem. Essa troca não cabe. Pra quem você vai oferecer um Vitor Bueno? Que clube aqui do Brasil vai ter interesse no Vitor Bueno?
Só pra reforçar, quero que você continue. Qual jogador do elenco do São Paulo, nesse instante, que se sente ou é visto valorizado?
Hoje, acho que o Sara pode ser um cara que poderia ser negociado aí pra fora.
Então não é troca, é grana.
Não, pra venda o Sara. Pra troca o Sara, mas aí não é inteligente você trocar o Sara por alguém, né?
A situação do time não inspira interessados.
Não, exato. É isso que eu tô dizendo. É difícil.
O jogador não se destaca, constantemente não se valoriza.
Não, eu vou contratar fulano.
Você negocia todo mundo embaixo, é péssimo.
Você perde dinheiro. E o Vanderlei, o cara não tem interesse, o cara se acomoda com um contrato longo. Você pega da base um jogador e, para você não perder por causa da lei, você dá um contrato de 4 anos para um jogador jovem, ganhando o que eles ganham, o cara já se encosta. Aí você fala, nós vamos te emprestar para Chapecoense. O cara não quer ir, Vanderlei. Ah, você vai pro Figueirense. Ele não quer ir. Você conversa com o empresário, você conversa com o dirigente de futebol, a molecada hoje já não quer ir.
Isso acontece. Você iria? Você sairia de São Paulo para jogar?
Por isso que eles não querem se destacar, Flávio, buscando uma negociação futura. Não, ele quer o CT é bom, dorme numa cama boa,
por isso que é legal.
Comida boa, ele não quer sofrer para jogar bola e se mostrar.
Por isso que é legal analisar o momento, né? Naquele Flamengo do Jesus exuberante, o cara preferia, imagino, uma hora vai falar sim ou não, preferia ser reserva do Flamengo?
Diego Ribas.
Pronto. Talvez até possa incluir o Pedro.
Não ele sei, não estava lá o Pedro no Jesus, né?
Não sei. Eu só estou dizendo pela condição.
Hoje, né? Hoje.
Pedro, tipo assim, é melhor. Eu prefiro ser reserva do Flamengo naquele momento.
Rabo de baleia ou cabeça de sardinha?
Isso, do que titular do time Albi. Então, e aí, porque era um momento maravilhoso. E na ruindade, é pior, porque se o cara é reserva, esse time que está numa pindaíba, seja ele qual for, eu vou contratar por quê?
Mas eu acho que a ideia é diminuir salário, né? Tipo assim, sei lá,
o
jogador X, eu não sei quanto ganha os caras, nem me interessa. O jogador X do São Paulo não interessa pro time e ganha 600.
Mas como é que você diminui,
aí,
Flávio?
Então, ele empresta para um time qualquer e o time fala, eu pago até 200. Diminuiu 200, ele paga os 400, diminui o prejuízo. É o que o Corinthians fez, o Corinthians não se desfez dos jogadores. Essa contrata é o Jonathan Cafu e tal. O Corinthians paga o salário dele, uma parte lá. O Cuiabá não assumiu tudo. O Cuiabá não assumiu todo o contrato do Walter. Uma parte. Mas aí você faz uma somatória, tira 200 aqui, 50 ali, faz um negocinho e é o que você consegue fazer. Você não vai se livrar do contrato do cara.
Pô, igual Orejuela agora. 4 anos de contrato pro Orejuela.
Pois é.
Pô, aonde tá com a cabeça para dar 4 anos de contrato pro Orejuela?
E a renovação do Pablo? Automática.
Então, não leram o contrato?
Então, gente, isso aí não vai se livrar. Aí o que você faz? Tem que tentar diminuir. Você vai assumir, a folha é pesada. Acharam que era interessante se livrar do Daniel Alves, pagaram 400 pilas. Não tem jeito, você não se livra, o contrato tá lá, tá
mal. O Pablo ainda você consegue fazer. O Ceará queria, o Pablo não quis. Por isso que eu falo, eles não querem.
Por que ele iria, pô?
Então, Flávio, eu não tô falando pelo lado do jogador, tô falando do clube. O clube, precisa reduzir salário, precisa reduzir custo. Ah, vai pro. Ó, o Ceará tá interessado. Aí vai no Pablo, não quero. Eu fico aqui.
Pode acontecer.
Mas você vai jogar lá, você vai ser titular aqui, isso é banco. Você não entra nem 5 minutinhos no jogo.
Isso,
não, eu fico aqui.
Isso já aconteceu.
Moro bem,
não é só no Flamengo. Aconteceu então, quando a coisa tá boa.
O clube vai sangrar, mano, ele vai se endividar mais.
No Palmeiras, já teve jogador que tava feliz lá. Tá ótimo, tá tudo dando certo aqui. Vou ficar aqui, recebo em dia. Se tiver festa, eu apareço na foto. Para alguns jogadores que são orientados por empresários, tem o seu staff, os seus agentes, eles fazem uma análise de carreira lá.
Ela foi campeão de X.
Tá no pacote. Nós vamos rapidinho para mais um intervalo para você que nos acompanha pelo rádio, mas a gente segue por todas as nossas, as demais plataformas com você, sempre pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência, e a gente volta já já.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado.
nossos colegas lá de Portugal. Agora, sobre o Abel, assim, eu acho que o Abel Ferreira, ele é um técnico jovem, ele é um cara inteligente, mas acho que ele tem muita dificuldade de montar a equipe dele quando tem que, como se diz hoje em dia, propor o jogo.
Estamos de volta e o Mauro César Pereira está falando também agora para você também que está no rádio nos acompanhando. A pergunta que eu fiz para o Mauro foi, o Flávio já tinha falado a respeito, que é a seguinte: o Abel Ferreira, o Palmeiras fez uma proposta, segundo informações, de 2 anos, para ele continuar mais 2 anos, e ele ainda não respondeu. E compensa ficar ou é melhor sair carregado nos ombros pelo trabalho que realizou? O Flávio disse que, se você que não acompanhou pelo rádio, diz que é melhor para ele sair consagrado, segue a vida num outro ponto, e é melhor assim, não continuar, porque vai ser difícil fazer a mesma coisa que fez até agora. É sobre isso que o Mauro César Pereira está falando.
Então, eu acho que ele é um técnico que ele monta muito bem equipes defensivas, o chamado jogo mais reativo, mas nas vezes que ele precisa assumir o jogo, o time não funciona tão bem. Vide eliminação para o CRB, vide derrota para o Cuiabá e outros jogos que o Palmeiras estava em desvantagem, o time tem qualidade para isso, o elenco tem qualidade, acho que é um problema que ele tem. Quando ele fala que quer estudar, eu imagino que ele possa beber em outras fontes, buscar mais conhecimento, outros métodos de treinamento, outras ideias de jogo, e ele possa se aprimorar, porque ele é um cara inteligente, um cara jovem, por que não? Ele pode melhorar o trabalho dele, ele pode ampliar o seu repertório como treinador. Mas isso dificilmente, de fato, ele vai conseguir no dia a dia maluco aqui, com um calendário mais apertado ainda por conta da Copa do Mundo em novembro. Então, se ele quiser realmente fazer esse investimento na carreira, o futebol brasileiro não é o Palmeiras, o futebol brasileiro não é o melhor lugar. Ainda mais nessa temporada 2022. Então, é uma decisão muito, muito, muito dele, muito pessoal. Talvez em Portugal, em outro lugar, ele tenha mais tempo para isso. Ou talvez até parando um tempo, como o Tite fez lá atrás. O Tite se reinventou. E nem era tão jovem como o Abel é, já era mais velho, né? O Tite antes de parar e se reformular era um, depois virou outro. Hoje ele é muito questionado que o trabalho na seleção tem problemas. Mas aqui no Corinthians, nas duas passagens, ele foi muito vitorioso e o time praticou o melhor futebol do Brasil. O time de 2015 eu acho excelente o trabalho dele. E com os salários atrasados, 1000 problemas que o Corinthians tinha naquela época. Então acho que é uma decisão muito pessoal. E acho legal, se o cara levar isso adiante, eu acho bacana. O cara fala, não, eu preciso melhorar, eu quero estudar. Porque muitos técnicos aqui no Brasil falam isso e não vão lá só tirar foto, realmente. Mas aí é estudar mesmo, é beber de outras fontes, buscar outro tipo de outras ideias de jogo e aumentar esse repertório. Teve outro momento que eu achei interessante do Abel, que foi quando o Palmeiras se classificou contra o River Plate na temporada passada da Libertadores. Que foi 3-0 o jogo lá em Avellaneda, no campo do Independente, e aqui em São Paulo foi 2-0 com um pênalti que o VAR anulou e um gol do time argentino anulado. E o Rojas foi expulso na metade do segundo tempo. O River jogou com um homem a menos por um quarto da partida e por muito pouco não fez os 3 gols. Até fez e foi anulado, né? Para poder disputar pelo menos nos pênaltis. Ele saiu, abraçou o Galhardo, depois ele deu uma entrevista e falou: ele é um técnico melhor do que eu. Em suma, eu preciso melhorar. E o Galhardo é da geração dele, tem praticamente a mesma idade, um pouquinho mais velho. Então, quando o cara desse sinais, se de fato for sincero e for levar adiante, eu acho que é uma coisa bacana, é legal. Sinal de que ele pode vir a ser um técnico bem melhor, se ele quiser, tiver a capacidade de buscar esse conhecimento. Aqui no Brasil é muito difícil de fato. E aí tem uma outra questão que eu acho que o Brasil, os técnicos brasileiros, eles não o desafiam tanto. O nível técnico dos treinadores eu acho muito fraco. E talvez lá fora ele consiga desafios maiores, embates com treinadores mais qualificados. Aliás, você vê, ele ganhou 3 títulos aqui no Brasil. 2 em cima do Renato Portaluppi, né? Copa do Brasil e agora Libertadores. Deve ser bom enfrentar o Renato na final. Deve ser. Se fosse técnico, eu gostaria também de enfrentar.
Pronto.
O Renato
na final. É mais um que aproveite e cutuca o Renato Gaúcho. O Renato está quieto.
Se tirar os méritos do Abel, por favor.
O Renato está na praia.
O Renato está em paz, está na praia, se relaxando. Que paz.
Fisgada na panturrilha.
Você acha que alguém não vai mandar? Renato, eu sei, desculpe atrapalhar, né? Praia, eu sei como é. Você não me imagina. O Mauro César Pereira falou isso.
De novo?
Aí o Renato falou, de novo, eu tô em paz aqui. Márcio Espípulo falando sobre essa pergunta. Porque se pro Jesus, parece que todo mundo concorda, cuidado, você vai voltar, não vai conseguir. O Mauro César pensa um pouquinho diferente. Acha que com ajustes ele pode fazer um grande trabalho voltando. Sobre o Abel Ferreira, que tá por cima do negócio. Compensa ficar ou ele tem espaço para voos mais altos fora do Brasil?
Eu acho que ele deve ficar. Ele tem agora a Leila como grande aliada. Agora como presidente, ele vai ter dinheiro para fazer contratações que ele pediu tanto, né, no ano passado. Vai ter sim, Flávio, porque ele pediu e não teve nada.
Não é o que o Galhotti falou, hein?
E não é o que eu tinha dito aqui.
O que o Galhotti disse foi o seguinte, de novo, desculpa, eu tô puxando de uma entrevista que fiz ontem, né, então tá muito fresca na minha cabeça. Ele disse, olha, o Palmeiras eu termino o meu mandato com equilíbrio, ora sim, ora abaixo. A pandemia pegou forte no Palmeiras, como pegou todos os times, o sócio avante diminuiu o pagamento, tal, rendas, o time está equilibrado. Então não dá para se imaginar que o Palmeiras vai fazer alguma coisa absurda, né? Ele vai fazer contratações, vai dispensar outras pessoas. Enfim, vai dar uma alinhada, mas coisas pontuais e mais, ele disse. Não dá para o Palmeiras comprar nada à vista. O Palmeiras vai ter que fazer negociações, tipo, em 10 vezes.
Então, ou mas isso começa a pagar. Do Palmeiras, ele tava falando.
Sim, mas a Leila não pode pôr dinheiro. Lembra da história que ele não pode colocar? Porque aí pagaria. Entraria um imposto absurdo. A empresa dela teria problemas.
Esse ano ela não contratou.
Então, ela é presidente do Palmeiras, mas ela é dona de uma empresa que ela não vai quebrar a empresa. Vai gerar problema para a empresa.
Mas agora.
Tá todo mundo em cima disso aí.
Agora.
Então, não dá para ela botar
agora dinheiro. É uma situação muito delicada, o Flávio tem razão. Ela está sentada nos dois lados da mesa.
Isso.
Ela não pode, digamos, avançar alguma coisa que prejudique a empresa que ela preside, óbvio.
E não pode
cometer nada que prejudique o Palmeiras, sim, que ela preside. Quer dizer, é duro, né? Não, ficar
é a lei, dois, né, Vanderlei? Ela até colocou dinheiro, lembra? Ela colocou, contratou,
sim,
vários. Aí deram um basta, falou, para com isso aqui, que não pode fazer
isso. Receita.
Não.
A receita obrigou, exatamente, o Palmeiras a reconhecer uma dívida com o patrocinador.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Mas ela também pegou, né? Uma parte de volta. O Palmeiras vendeu Arthur, vendeu.
Não, esse processo não é mais permitido. Do patrocinador simplesmente botar o dinheiro.
É aquela história que o Mauro e eu já falamos aqui. Caminhar com as próprias pernas. Teve o período. Foi bom. Agora o Palmeiras consegue caminhar com as próprias pernas? Pelas informações, sim. De uma maneira equilibrada.
Sim, tá legal.
Ótimo, tá legal.
Num país onde todos os times importantes estão devendo e muito, você está equilibrado. E considerando que antes do Paulo Nobre, o Palmeiras estava numa draga terrível também. Então, o Palmeiras está equilibrado hoje é uma boa notícia, no meu modo de entender. A gente fala, o Atlético tá, mas o Atlético deve um bi e tralala. O Palmeiras não. O Palmeiras não deve nada. O Palmeiras tá aí, tá equilibrado.
A premiação da Libertadores é uma premiação boa.
É, claro que é.
E aí a receita vai crescer esse ano, naturalmente, com a volta do público, lógico, sócio torcedor e tudo mais. Eu acho também que o patrocinador já faz um aporte muito importante no clube, porque é um patrocínio muito acima da média de mercado.
Isso é reconhecido.
Desde
o início.
O próprio patrocinador sabe disso, é, tem consciência disso, porque tem um lado emocional ali no meio. Então, claro, ele paga mais do que poderia se fosse negociar por valores de mercado.
Com certeza.
Então já contribui muito com o clube. Agora, eu imagino, né, pelas informações que eu tenho, que ela não vai assim, ser essa mão aberta que parte da torcida. É, imagina isso. Não. Acho que ela vai, até pela visão dela, que é uma visão muito empresarial.
Claro.
Ela é uma pessoa que vem do mercado. Ela, sabe, na cabeça de uma pessoa como ela, essas maluquices de futebol, acho que não entram muito na cabeça, não. Até então, ela era a pessoa que bancava algumas coisas. Mas agora ela está, como o Vanderlei falou, nas duas pontas da mesa. E quando ela estiver no lado do Palmeiras, eu imagino que ela fala, olha, velho, quanto custa isso aqui? Por que esse jogador custa tanto e o cara não joga? Como é que é isso aqui? Isso vai bater na mão dela. E eu acho que ela vai jogar duro. Eu imagino que vai. E se fizer isso, acho que é bom pro Palmeiras e é bom pro futebol. Claro. Porque essa tem que ser a mentalidade.
Não pode criar um Alice no País das Maravilhas.
Exato. Mas isso eu acho que vai pesar muito pra permanência do Abel. Porque ele pediu pro Galhotti os reforços e não teve. E Chio, lembra que ele chorou numa entrevista depois de um jogo aí qualquer? Ah, pedi dois, três reforços, ele ficou louco da vida, mas depois do jogo.
Seguramente não me deram. Não virão. Não é que não virão reforços, virão.
Mas
a gente faz jogador,
mas não saiu da gente, né? Mas não tá saindo o Felipe Melo, tá saindo o Jailson, assim, tem jogador saindo.
Esquece essa história de que, sabe, ah, vai fazer um. Não, vai contratar pontualmente. Não,
pode pontualmente, ser sim.
Sim, sim, mas nada de que vai, oh, então, tipo assim,
parem as máquinas.
Minas vai lá e contrata o Atlético, contrata o Hulk. Esse Diego tipo de Costa. Coisa não virá.
Diego Costa,
esquece isso. Isso não vai acontecer no Palmeiras, pelo que eu entendi. Eu vou ficar muito surpreso.
Isso vai dificultar, então,
Palmeiras
sim,
vai
Gabriel.
Vai contratar, mas assim, pontualmente. Sabe, oportunidade de mercado, vai fuçar, vai procurar.
Porque, pelo que Deus para sentir, Flávio, ele não quer composição de elenco. Ele quer um 9. Isso é claro nas entrevistas dele.
É, mas.
9 nível também. Pedro, vai. 9 nível Pedro, não é 9 nível.
Então. Aí o Flamengo, quanto valeria o Pedro hoje? Não sei nem se está à venda, mas o Palmeiras, tipo, quanto valeria
a
moda?
A multa dele é. A multa dele são, acho que, coisa de 100 milhões de reais, uma coisa assim.
É a multa do chance zero. O Palmeiras não fará isso nem a pau.
Nem pela metade?
Como é que é?
Nem pela metade?
Não.
Porque existe a multa no papel. Sim.
E aquela multa que é incomprável.
Ele custou 14 milhões de euros, né? Que ainda estão sendo pagos, né? É, 14 milhões de euros. Eu acho que vai ser muito difícil uma negociação dessa acontecer. Eu acho que, de novo, surgem notícias que valorizam o jogador que está na reserva. Acabei de falar sobre isso.
Sem dúvida.
Essas coisas são muito
interessantes. Eu não acredito que o Palmeiras chegue e mete 50 milhões.
Jogador.
Não tem esse dinheiro. Não tem. O problema é que não tem o dinheiro.
Não.
A Leila tem, a empresa da Leila tem, mas não tem nada a ver com o Palmeiras. Assim,
perfeito.
Né? Não tem,
Ele pode abrir mão de alguns jogadores, negociar alguns isso, no mercado. O time foi campeão, tem gente que está valorizada. De repente, aí você consegue trazer um, dois, três jogadores com um investimento aqui, ali, parcelando e tal, como se faz negócio.
O modo que o Corinthians fez, só que uma coisa mais clara, o Corinthians tem um pouco de magia nisso aí, né? Esquisito pra caramba, não tinha nada, de repente traz quatro jogadores, mesmo tendo negociado e tal. O Palmeiras deve fazer alguma coisa desta forma. Quer dizer, o Renato Augusto poderia jogar no Palmeiras? Poderia. Né? Numa negociação, uma composição e tal. Agora, fora isso, eu ficarei muito surpreso se o Palmeiras vier e. Não vai fazer. Não vai quebrar o clube de novo. Nunca vai. Mas a gente vai quebrar com a Leila? Não vai mesmo.
E tem aí um ponto importante, né? O time está carregando uma taça importante. Quer dizer, você pode contra-argumentar, quem entende dessa forma também, dizendo o seguinte: não precisa fazer tanta loucura com esse grupo que está aqui.
Mas é o que ele quer, né, Vanê?
Eu só estou dizendo que quem... não tem grana, mas olha, você resolveu o problema com esses caras aí.
Falou, né?
Aí você reforça aqui, reforça ali e tal, e tudo bem, pô, vambora.
Até para jogar Mundial ele fala, né? Pelo menos para ser mais forte, papapá, então... Toda hora, acho que
então,
o problema
essa é mais fácil.
Mas tem duas novelinhas. Gente, o Mundial você vai ter um mês e depois você continua com os caras, né? Não dá pra você contratar o cara, não vai ser pistoleiro de aluguel. Ô, empresta o Ibrahimovic e ele joga pra mim o jogo. Não é assim.
Até porque
vai ter que fazer contrato. Não, arrebenta o elenco, como o Cruzeiro fez. Não funcionou. Mas, independente, se fizer hoje, vai ter que ver. Vai ter que fazer contrato de 6 meses. E aí, velho, como é que você paga isso?
Olha, tem duas novelinhas boas que nós vamos acompanhar, né? A partir de agora. Uma é essa, o novo técnico do Flamengo. É uma novelinha. Até a gente conhecer o capítulo final. E a permanência ou não do professor Abel Ferreira. Ele respondendo sim ou não, claro que o Palmeiras quer que ele continue. E tem aí, parece que o Rogério Ceni, embora o time esteja nessa pindaíba, é incaível, não sei se...
Incaível.
Incaível, acho que é incaível.
Posso responder amanhã?
Pode.
Porque hoje é um jogo que...
E até o professor Silvinho, que está na Libertadores... está sendo contestado aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, aqui no futebol de São Paulo tem essas novelas todas e no Brasil não tem, por exemplo, professor Cuca, ninguém fala, vai continuar pelo conquistado, tem festa em Belo Horizonte, em Minas Gerais até agora, então não tem grande problema, né?
Uma longa caminhada pela frente do Cuca.
Isso.
Vai fazer pagar a promessa do Tele lá.
Isso é verdade. Essa rodada de hoje vai mexer na classificação do Campeonato Brasileiro. Para cima e para baixo. É importante, nós estamos vivendo a reta de chegada da competição. Nós temos o Atlético Paranaense recebendo o Palmeiras. Nós vamos mostrar esse jogo para você pelo YouTube, com José Manuel, com o nosso Bruno Prado, com o Pedro Marques, com o Márcio Espímpolo, com toda a nossa tropa, com toda a equipe. E nós vamos mostrar para você também esse jogo importante do São Paulo. São Paulo e Juventude, a partir das 19 horas, pelo nosso canal no YouTube, com o Gabriel Dias, com o Vampeta, com o Kaique, com o Lian, com o Guilherme Silva, com toda a nossa tropa. E há outros jogos, que são Internacional e Atlético Goianiense, Cuiabá e Fortaleza, Chapecó e Sport. Essa é uma rodada que vai deixar alguns respirarem aliviados, e outros com o coração bem apertado. E acho que vai ter isso também no final do campeonato, na rodada final, né? Que vocês... Até o momento final, independente do título.
Acho, não é isso?
Quem vai direto para Libertadores, quem não vai. Tá um salseiro aí.
Acho que sim. Eu acho que tanto a queda, 100% da queda, como as últimas vagas para a fase de grupos e até para pré-Libertadores, elas vão ser decididas só na quinta-feira. Quinta, né? Quinta. Na
quinta-feira acaba.
Eu acho que só na última rodada mesmo. Só. Né? Eu acho que nós temos um quadro claro aí dos primeiros, mas aquelas vagas periféricas, o último que vai cair, o último que vai escapar, aquele que não vai para lugar nenhum, nem sul-americano, isso aí só vamos ter no último minuto mesmo.
Grandes emoções nos esperam, né, Mauro?
E aí, o Fortaleza já está na fase dos grupos, né?
Com
os resultados de ontem.
Uma festa aí.
Já está. Eu acho que a grande história da temporada é o Fortaleza. A gente falou aqui sobre o que o São Paulo faz, o outro tem que contratar, o Abel quer reforço. Pois é, o Fortaleza tem um técnico que nunca treinou um time grande, ele treinou com o técnico mesmo, efetivo, sem ser interino. Ele treinou o Talheres de Córdoba, que estava na terceira divisão, chegou à primeira e tudo mais. Ele conduziu, eliminou o São Paulo na fase inicial de Libertadores com o Talheres. Foi vice-campeão chileno com o União La Calera, que também é um time pequeno, que estava até na chave do Flamengo nessa Libertadores. Ele classificou, mas já não estava mais lá, já estava no Fortaleza. E você tem ali jogadores do Botafogo, do Cruzeiro, do Vasco, Pikachu, Benevenuto, David. Esses caras jogavam nesses times que foram para a segunda divisão. O Botafogo voltou, né? Mas os outros dois continuam enterrados na Série B. Então não é que o Fortaleza contratou jogadores geniais, fantásticos, não, jogadores ali que estavam em times grandes em má fase ou jogadores ali periféricos. E ficou o tempo todo no grupo dos 4, 5 mais bem colocados. O tempo inteiro. É impressionante, é uma história incrível. Tomou uma estamancada, sim, tomou goleada do Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil perdendo de goleada para o Atlético Mineiro, é verdade. Mas, no geral, o Fortaleza ganhou do Palmeiras aqui dentro de São Paulo. Quer dizer, tem uma temporada fantástica.
Ganhou
do Atlético em Minas.
O técnico foi
de virada.
Foi goleado. O técnico, eu estou dizendo técnico, mas só para sentir. O técnico foi goleado e a diretoria firme manteve acreditando no trabalho.
E ele não foi uma sorte, né? Eles procuraram o cara, pesquisaram um profissional com perfil específico. Eles
queriam o Diniz, né? O Diniz não topou.
Pois é.
E aí eles foram atrás.
E acharam
bem, né? Pronto.
Sei.
Eu sei o que você vai falar.
Mauro,
meu caro Mauro.
Ele foi convidado.
Abração pra você.
Você viu a declaração do Fred ontem, que ele rasgou os companheiros, jogando assim e tal. O pau tem que comer no vestiário. O Fred ontem deu uma.
Que perdeu para o Bahia.
É, e tava pertinho de ficar com
a abração pra você, Márcio.
Tchau, Vanderlei. Abraço.
Mauro César Pereira, um abração pra você também. O nosso Flávio Prado.
Você viu que nível diferente esse Mauro do outro?
Quem?
Que me joga sapato, me ofende. Olha a diferença.
É que você não fez ainda com o Mauro César Pereira. O que você faz com o machucado Mauro Berti?
Se eu falo aqui que o Palmeiras deve forçar o time para ganhar a copinha, o Mauro me joga sapato.
Atenção, vem aí muita informação para você pelo nosso canal TV Jovem Pan News, por todas as nossas plataformas. Um abração, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil.
É grátis.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura
e Zoe Martinez debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Então se dependesse de você, não ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show. Só aqui.
Jovem Pan News.
A rede da informação.
Esta é a Jovem Pan News.
Domingo você já sabe, né? É dia de futebol.
Estamos de volta então com o Top of the Hour.
A hora certa na Pan são 2:00. A gente estava aqui nos bastidores falando justamente sobre essa polarização em relação aos preços dos combustíveis, o que o presidente falou, né, Mari?
Exato, William. O presidente informou, então, abre aspas, nesse domingo que a estatal, a Petrobras, anunciaria a redução dos combustíveis até o final de dezembro, já que o valor do petróleo Brent vem caindo no mercado exterior. Porém...
Bom, até, inclusive, a gente até aproveita, porque a Petrobras, ela soltou uma nota, a Francis Rodrigues, lá de Brasília, mandou para mim, e ela fala o seguinte: a Petrobras, em relação às notícias veiculadas na mídia a respeito da expectativa de novos reajustes nos preços de combustíveis, esclarece que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal dos seus negócios e seguem suas políticas comerciais vigentes. A Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato da volatilidade externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais. A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de preços, dos nossos preços relativamente às cotações internacionais. A Petrobras não antecipa decisões de ajuste e reforça que não há nenhuma decisão tomada por seu grupo de executivo de mercado de preço, o GEMP, que ainda não tem sido anunciado ao mercado. Bom, vamos aproveitar. Bruna Torlain, nessa luta aí, nesse cabo de guerra em relação ao preço de combustíveis, a gente sabe que tem um efeito eleitoral. Por mais que o presidente tenha essa vontade de reduzir os preços ou tentar antecipar qualquer fato em relação a uma decisão da Petrobras, a gente depende da companhia. E, pelo visto, a companhia está sendo muito prudente porque ela tem até uma preocupação comercial com isso, de antecipar qualquer tipo de informação, a não ser uma coisa técnica, né?
Com certeza, William. E, na verdade, é até estranho, né, que o presidente tenha se antecipado para tentar aí dizer para a população, não, se acalmem, agora talvez o preço reduza, por causa... Mas não é assim, as coisas não funcionam assim, né? A característica da Petrobras, a Petrobras foi levantada, tá, pelos gestores colocados ali pelo governo Bolsonaro. Então, o grande mérito desse governo foi ter pegado a Petrobras caindo, assim, péssimo, e ter levantado a empresa, que é tornado, assim, a empresa saudável novamente. E isso só aconteceu graças a uma gestão por pessoas muito atentas às regras de mercado. Mesmo quando houve aquela alteração, aquela substituição, né, muita gente se preocupou, e agora, será que vai haver interferência de preços? Será que eles vão mexer nos preços? Não, isso não aconteceu. Por quê? Porque a regra que faz com que a empresa se mantenha saudável é essa, né? Você segue as flutuações aí internacionais. Tudo isso que você leu nessa nota, né? E, evidentemente, não faz sentido mudar um modelo de gestão que foi capaz de tirar a Petrobras do buraco após tudo o que aconteceu de ruim durante as gestões petistas, quando a Petrobras, que é uma empresa, foi usada, né, para se desviar fundos para a perpetuação de um projeto de poder. Então, não é fácil você restabelecer uma empresa que sofreu o tipo de dano que a Petrobras sofreu. Agora, ela está plenamente recuperada. Não é hora de nem sequer pensar em qualquer tipo de atitude política com relação à Petrobras, ainda que a gente entenda, né, que a motivação do presidente é tentar acalmar um pouco os ânimos dos brasileiros que sofrem, sim, com esse valor elevado dos combustíveis. Mas se essa redução do barril se mantiver estável, a tendência natural é que o preço caia, tá? E como o economista convidado falou no próprio programa de hoje, há um tempo para a economia se restabelecer e as coisas irem voltando aos seus preços naturais. E no ano que vem, a estimativa é que no ano que vem as coisas comecem a voltar ao normal. Então, não há motivo para pressa aí do presidente. Deixemos que a Petrobras...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.